6 de fevereiro de 2023, sessão ordinária número 2. Peço ao primeiro secretário, o vereador Joelho Abel, que faça a chamada dos vereadores e vereadoras desta casa.
Adair Lourdes.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper. Ivone Schlieff Guilherme.
Presente.
Joelho Abel, presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansky.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária. Convido o prefeito do município a sentar aqui à mesa. Convidamos o pastor da Igreja Evangélica Confissão Luterana no Brasil, Rodrigo Seible, para transmitir uma mensagem bíblica.
Estimados vereadores, vereadoras, na pessoa do meu amigo e membro da minha paróquia, presidente desta casa, Joel Ponat, cumprimento a todos vocês. Também pessoas que aqui estão presentes na sessão e aquelas que nos assistem. Me senti honrado, Joel, pelo convite de, na abertura aí dos trabalhos, também trazer a palavra de Deus e um momento de bênção para o trabalho de vocês, que é tão importante, tão necessário e tão fundamental para o município. Nós sabemos que a política como um todo, ela anda desgastada. Não é diferente em outras situações, em outras profissões. Por que que o município de Santa Maria de Jetibá cresce tanto? Primeiro, porque é um município onde as pessoas trabalham muito. E é um município onde as pessoas têm Deus no coração. Segundo, porque também tem pessoas do bem eleitas por esse povo, para ajudarem a cuidar de suas vidas. Tem um versículo bíblico que eu gosto muito, que é o último versículo do capítulo de Mateus, do último capítulo de Mateus, quando Jesus fala da instituição do sacramento do Santo Batismo, Mateus 28, lá no finalzinho, além de dizer que é para o povo ir em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar a palavra de Deus, ele nos dá uma promessa. E essa promessa eu quero deixar para vocês, prezados vereadores e vereadoras. Jesus diz: eis que estarei com vocês todos os dias. Muitos talvez pensam que ser vereador ou estar vereador ou prefeito, prefeito Hilário, é só glória. Talvez seja glória no dia da posse. E depois é trabalho, é cobrança, é pedidos, e eu acho que isso faz parte. Sempre quando a gente assume uma tarefa, a gente tem que saber o que está assumindo. E eu quero deixar este versículo para vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão passar enormes desafios. Nós temos um ano pela frente, talvez mais livre e mais tranquilo da Covid, mas com muitos desafios na agricultura, para o próprio meio ambiente. E aqui eu quero lembrar uma frase que me acompanha desde 1991, Gatinha, quando eu entrei na Faculdade de Teologia. A frase diz assim: o sonho cria, o desejo aproxima, mas só a fé em Deus realiza. O sonho cria, o desejo aproxima, mas só a fé em Deus realiza. Vocês vão precisar sonhar muito por aquilo que vocês desejam fazer. Vão precisar trabalhar muito. Mas tenham certeza que só dará certo aquilo que estiver nas mãos de Deus. E é algo que eu sempre me alegro quando eu escuto o prefeito Gatinha falar. Ele jamais inicia sua fala sem falar em Deus. Quando isso é demagogia, pastor Sigmundo, quando isso é só da boca para fora, ele fala uma, duas, três vezes, a pessoa esquece. Mas o prefeito Hilário é sempre assim. Fico honrado de voltar a esta casa, há muito tempo que eu não vim aqui trazer uma palavra. E quero colocar-me à disposição de trazer sempre a palavra de Deus, vereador Luciano. Porque sem ela, a gente não consegue vencer. Os desafios são enormes. O que que vai ser de 2023? Não sei. No final de 2021, o senhor, na frente da padaria em Santa Leopoldina, ele me encontrou e perguntou assim: pastor, como vai ser o ano que vem? Eu falei: eu não sei. Ele botou as duas mãos na cabeça e disse: como que não? O senhor é pastor, tem que saber tudo. Eu falei: eu não sei, mas eu sei que Deus vai estar comigo, e isto é o suficiente. Tenho a certeza de que Deus estará com vocês. Tenha certeza de que Deus estará aqui nesta casa, em cada sessão, em cada reunião, em cada evento que aqui for realizado. Tenha certeza, povo de Santa Maria de Itibá, que Deus é presente nesse município. Que a bênção, o carinho, o amor e o colo de Deus possa estar aberto a todos vocês e que vocês possam ter a certeza de que nas alegrias, mas também nas discussões acaloradas que vocês deverão ter aqui, Deus estará presente. E tudo que colocarmos nas mãos de Deus, Ele guiará e levará a bom termo. Que Deus abençoe vocês e, se vocês me permitem, convido agora a nos colocarmos de pé para um momento de oração. Bondoso Deus, em teu Filho Jesus Cristo, tu prometeste estar conosco na alegria e na tristeza, na riqueza e na carestia, no sol ou na chuva. Quero te pedir aqui imensamente que tu derrames a tua bênção de justiça, transparência e retidão ao coração destes vereadores, vereadoras que aqui compõem a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Que a tua bênção, bondoso Deus, proteja e esteja com cada um deles na sua fala, no seu pensar e no seu agir. Que tu possas abençoar cada sessão, cada encontro, cada projeto de lei. Que tu possas abençoar o nosso prefeito Hilário, vice-prefeito e todos os funcionários desta municipalidade. Te pedimos, ó Deus, que a tua bênção venha sobre o povo de Santa Maria e sobre todos aqueles e aquelas que por aqui se achegarem durante este ano. Ajuda-nos a sermos teus instrumentos de justiça, de paz e de retidão. Agradecidos é que nós oramos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Termino rogando a bênção de Deus e quero convidar vocês que façam este gesto, vocês que estão em casa e nos acompanhando, também assim o façam. Que a bênção de Deus, o Senhor da vida, que a bênção de Deus, o Senhor do amor e do cuidado, venha sobre cada um e cada uma de vocês. Seja a vossa luz e a vossa esperança, hoje e para todos sempre. Assim vos abençoe o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.
Obrigado, pastor Rodrigo.
Presidente, no ato da chamada eu não mencionei o nome do vereador Teodoro Hammer, né? Eu peço desculpas, né? Mas passou despercebido.
Obrigado, pastor Rodrigo, pela linda mensagem transmitida aqui para todos nós. Convidamos para cantar o hino do Estado do Espírito Santo.
Nossos laços são fracos e impostos.
A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Adair Luft para a sessão de hoje se encontra em Salmos 119, versículos 1 a 8, que passa a fazer a leitura.
Elogios à lei de Deus. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandaste que cumpríssemos fielmente. Como desejo obedecer às suas ordens e cumpri-las com fidelidade. Se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha, com o coração sincero eu te louvarei, à medida que for repreendido. E teus justos ensinamentos obedecerei às tuas leis, peço-te que não me abandone nunca. Até aqui.
Quero aqui também registrar a presença do nosso querido amigo pastor Sigmund Bege. Obrigado pela sua presença, também do secretário Sinho, os demais funcionários, doutor Lismil. Coloco em votação a ata da sessão extraordinária número 1, realizada no dia 9 de janeiro de 2023. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário da mesa, vereador Joelho Abel, que faça a leitura do expediente.
Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, 20 de janeiro de 2023. Mensagem número 3/2023. Encaminha projeto de lei número 2/2023, que altera a lei número 2201, de 11 de junho de 2019, que dispõe sobre autorização para cessão de espaço do prédio da sede da Administração Pública Municipal para a Caixa Econômica Federal e da outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Joel Ponas, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras. A Lei Municipal número 2201/2019, que dispõe sobre autorização para a cessão do espaço do prédio da sede da Administração Pública Municipal para a Caixa Econômica Federal, fixou o período de vigência da cessão de 3/6/2016 a 30/6/2022. Entretanto, o período correto de vigência da cessão deve corresponder a 3/6/2019 a 30/6/2023. A inobservação desse prazo tornará a cessão sem efeitos, o que acarreterá consequências indesejáveis tanto ao município de Santa Maria de Atibá como para a Caixa Econômica Federal, face o erro material contido na Lei Municipal número 2201/2019. Com efeito, a correção ora ventilada constitui-se como alternativa imprescindível para o alcance do objetivo da cessão, sob pena de ocupação ilegal por terceiro de patrimônio da Administração Pública Municipal. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Ripke, Prefeito Municipal. Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, 20 de janeiro de 2023. Mensagem número 4/2023. Encaminha projeto de lei número 3/2023, que revoga a Lei Municipal número 2539, de 22 de fevereiro de 2022, que criou no âmbito da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibá a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA. A sua excelência, o senhor vereador Joel Pontes, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, a Lei número 2539/2022, que criou a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, no âmbito da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, não observou a exigência objeto da norma regulamentadora número 5, NR5, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, contida no item 5.2, campo de aplicação, verbete 5.2.1. cujo teor estabelece a obrigação de constituir e manter CIPA somente para órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como órgãos dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público, que possuem empregados regidos pela Consolidação das Leis de Trabalho, CLT. Os servidores do município de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, são regidos por estatuto próprio, Lei Municipal número 331/1997. A Lei Municipal específica, Lei Municipal número 1738/2014, o que não justifica a criação de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, no âmbito da Prefeitura Municipal de Santo Brígido de Itibá. Com efeito, a vigência da Lei Municipal número 2539/2022 se mostra inadequada e conflitante com os ditames da NR5, o que acarreta, por consequência, a necessidade de revogação da aludida lei. Na expectativa da aprovação do mesmo, em regime de urgência, com as âncoras do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Itibá, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Repke, Prefeito Municipal. Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, 1º de fevereiro de 2023. Mensagem número 5/2023. Encaminha projeto de lei número 4/2023, que altera o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal número 2410/70, de 27 de agosto de 2021, e dá outras providências. A Sua Excelência, o senhor vereador Joel Ponlet, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras. O projeto de lei ora submetido à apreciação desta Casa Legislativa tem por objetivo alterar a redação do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal número 2470/2021, que dispõe acerca do prazo de prorrogação do prazo descrito na caput do referido artigo, que estabelece limite temporal para a realização das obras, sob pena de revogação da doação do terreno. De acordo com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, Hospital Concórdia, a situação financeira do hospital está passando por um momento precário, dificultando a iniciação das obras por falta de recursos. Diante disso, a presidente do hospital solicitou a dilação do prazo pelo período de 24 meses, período que considera razoável para reequilibrar o orçamento e dar início às obras. Diante da situação explanada e considerando que a área será utilizada para ampliar a sede da Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, beneficiando toda a população santamariense, tem-se o período de 24 meses como aceitável, diante do interesse público que cerca a matéria ora discutida. Desse modo, o projeto de lei encaminhado propõe a ampliação do prazo e para iniciar as obras, alterando ainda que tal prorrogação poderá ser feita por meio de ato do chefe do Poder Executivo, deixando de exigir lei específica. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Repke, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1/2023 dispõe sobre a denominação do espaço cultural, turismo, transporte, turismo, esporte e eventos Sofia Anhols Beja, situado no Alto da Bela Vista, nesse município, e dá outras providências. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Itibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado Espaço Cultural, Turismo, Esporte e Eventos Sofia Anhols Beja, situada no Alto da Bela Vista, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de janeiro de 2023. Ilimar Vesper, vereador, patriota, segundo secretário. Justificativa. Projeto de lei número 1/2023, que dispõe sobre a denominação do Espaço Cultural, Turismo, Esporte e Eventos Sofia Anhols Beja, situado no Alto da Bela Vista, neste município, e dá outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a homenageada nasceu em 18 de outubro de 1919, em Santa Leopoldina, filho de Emílio Anhols e Albertina Gruck. Foi casada com o senhor Florêncio Augusto Berger desde 17 de junho de 1939. E desta união tiveram 4 filhos, sendo eles Lorival Berger, Valdemiro Berger, Geraldo Berger e Erasmo Berger. E 2 filhas, Selene Berger Stur e Gelinda Berger. Além de suas filhas, de Coração e Criação, senhoras Isaura Krause, Elsa Schultz e Dona Emília. Dona Sofia era uma pessoa humilde, carismática, com um enorme coração, entre as outras inúmeras qualidades. Não teve oportunidade de escolarização primária adequada e completa. Porém, incentivada pelo seu querido avô, Frederico Gruck, frequentou aulas ministradas por pastores no idioma alemão. A homenageada teve sua trajetória de vida marcada pela solidariedade. Em sua residência, Dona Sofia abrigava, além da sua família, que era composta por seu esposo e 9 filhos, abrigava também auxiliares, domésticos, trabalhadores braçais, tropeiros, motoristas e produtores rurais, e que muitas das vezes não tinham condições de arcar com as despesas de sua hospedagem. De igual modo, também hospedava os professores que vinham da Grande Vitória e outros municípios para lecionar na Escola Graça Aranha. Tudo isso de forma gratuita, somente com o intuito de ajudar o próximo em seus objetivos, que, porventura, veio a beneficiar diversos munícipes. A homenageada participou como colaboradora do Mombral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, nos anos 1970. O projeto tinha como intuito de alfabetização funcional de jovens e adultos, visando conduzir a pessoa humana a adquirir técnicas de leitura, escrita e cálculo, como meio de integrá-la à comunidade, permitindo melhores condições de vida. Ressalta-se que a senhora Sofia fundou o primeiro grupo de dança folclórica pomerana, composta por moradores de Belém e do centro deste município. Seu dinamismo sempre foi aguçado, sempre disposta a enfrentar o novo e ajudar o próximo. Mulher, além de seu tempo, apreciava a modernidade, sempre ligada à moda, vaidosa, sempre buscando se sentir bem consigo mesma. O local onde está sendo construído o referido espaço pertencia a seu avô, Frederico Gruck, e foi herdado pela Dona Sofia e utilizado como criação de gado nos tempos passados. Por ocasiões do espaço, foi negociado com a Prefeitura de Santa Luzia de Itibá e, posteriormente, o local foi destinado à construção de espaço cultural, turismo, esporte e eventos. Dona Sofia, acometida pela doença de Alzheimer durante 17 anos, a homenageada veio a óbito aos 97 anos, em 13 de junho de 2017, às 21 horas, no Hospital Dório Silva, localizado na Serra, Espírito Santo. E é neste contexto que devemos incluir o nome da saudosa senhora Sofia Anhaus Berger, pois sempre foi difusora de dignos valores humanos para a comunidade geral, que, por consequência, ajudou o nosso município a ser ainda melhor para toda a população. Diante do exposto, espero que os nobres colegas vereadores e vereadoras aprovem o presente projeto de lei, o que se constitui numa homenagem e reconhecimento dos santamarienses pela importância dos trabalhos e da vida da homenageada, sempre direcionados para o bem da comunidade. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 9 de janeiro de 2023. Ilimar Vesper, vereador, segundo secretário. Projeto de lei número 2/2023. Da nova redação ao artigo 2º da Lei Municipal número 2.588, de 18 de agosto de 2022. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Itibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei Municipal número 2.588, de 18 de agosto de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Os homens a serem homenageados com o prêmio serão indicados em até 45 dias antes da data da sessão solene, na Secretaria da Câmara, sendo uma indicação para cada uma das seguintes entidades. 1. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. 2. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Artigo 2º. Esta lei municipal entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições contrárias. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme. 9 de janeiro de 2023. Rogério Schroeder, vereador, patriota. Justificativa. Projeto de lei número 2/2023. Da nova redação ao artigo 2º da Lei Municipal número 2588, de 18 de agosto de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Lei Municipal número 2588/2022 institui o Prêmio Frederico Gruck aos homens santamarienses e dá outras providências. Ocorre que o artigo 2º informa que homens a serem homenageados com o prêmio serão indicados em até 45 dias antes da data da sessão solene. Na Secretaria da Câmara, pelas seguintes entidades. 1. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. 2. Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E 3. Associação Comercial. Apresenta-se este projeto de lei para alterar o referido artigo 2º, passando, então, às escolhas dos indicados ao prêmio, a serem feitas pela Câmara Municipal e pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Assim, conto com entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação do presente projeto de lei. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 9 de janeiro de 2023. Rogério Schroeder, vereador patriota. Projeto de lei número 5/2023. Dispõe sobre a denominação da rua Berta Vilhermina Frederica Potim, situada em Caramuru, neste município e da outras providências. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Itibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada rua Berta Vilhermina Frederica Potim, com início a rua Arthur Lenk e término a rua Augusta Pagung, numa extensão de 226 metros, em Caramuru, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à publicação da referida denominação, bem como promover a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 16 de janeiro de 2023. Joel Ponlet, presidente da Câmara. Justificativa. Projeto de Lei nº 5/2023 dispõe sobre a denominação da Rua Berta Vilhermina Frederica Potim, situada em Caramuru, neste município e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por finalidade dar o justo valor à saudosa Berta Vilhermina Frederica Potim, denominando-se oficialmente a Rua Berta Vilhermina Frederica Potim, com início a Rua Arthur Lenk e término a Rua Augusta Pagung, numa extensão de 226 metros, em Caramuru, neste município. A homenageada nasceu em 25 de fevereiro de 1909, na cidade de Domingos Martins, filho de Eduardo Potim e de Elfrida Potim. Contraiu matrimônio com Augusto Pagung, os quais foram abençoados com o nascimento de 5 filhos, 2 já falecidos e outros de nome Natália, Valtim e Edvinde. A senhora Berta, junto à sua família, residiu por um tempo em São Miguel, Domingos Martins. Posteriormente, residiu por 3 meses no norte do estado, depois retornou para Domingos Martins. Porém, a localidade denominada Galo. E no ano de 1940, passou a residir na localidade de Caramuru, neste município. Ressalta-se que a homenageada passou sua infância e juventude ao lado de seus pais. Trabalhou como agricultora e também nos afazeres domésticos, cuidando da casa e dos filhos, os quais, inclusive, cresceram e se tornaram exemplos na sociedade. A senhora Berta, sempre muito dedicada, juntamente com a sua família, fez prosperar a localidade, que atualmente é o coração de Caramuru. Assim, deixando um legado de bons ensinamentos de amor e de respeito e fé, Berta Vilhermina Frederica Potim, em 25 de janeiro de 1999, partiu dessa existência, onde só cultivou amigos e era muito querido por todos, deixando eternas saudades em todos os amigos e familiares, e sem dúvida foi um exemplo de pessoa. Diante do exposto, como forma de homenagear esta mulher, que foi uma grande cidadã santamariense, convido os nobres colegas vereadores e vereadoras a aprovarem o presente projeto de lei. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 16 de janeiro de 2023. Joel Ponras, presidente da Câmara. Projeto de Lei número 7/2023. Dispõe sobre a denominação da rua Ida Estange Vols, situada em Santa Luzia, neste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Itibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Ida Estange Vols, com início na rodovia municipal Nicolau Schiffler e término na propriedade do senhor Geraldo Guns, numa extensão de 230 metros em Santa Luzia, neste município. Artigo 2º. Cumpre o Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 2 de fevereiro de 2023. Elmar Francisco Tom, vereador. Justificativa. Projeto de Lei nº 7/2023 dispõe sobre a denominação da Rua Ida Estange Vols, situada em Santa Luzia, neste município, e dá outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por finalidade dar o justo valor à saudosa senhora Ida Estange Vols, denominando-se rua oficialmente a Rua Ida Estange Vols, com início na rodovia municipal Nicolau Schiffler e término na propriedade do senhor Geraldo Guns, numa extensão de 230 metros em Santa Luzia, neste município. A homenageada nasceu em 21 de março de 1927, filha de Henrique Stange e Matilde Bausen Stange. Contraiu matrimônio com Frederico Guilherme Alberto Vols, os quais foram abençoados com o nascimento de 6 filhos. Reumar, falecido, Levino, falecido, Nivaldo, Ermelinda, Maria de Lourdes e Eugênio Vels. Ressalta-se que a senhora Ida trabalhou como agricultora e também nos afazeres domésticos, cuidando da casa e dos filhos, os quais, inclusive, cresceram e se tornaram exemplos na sociedade. Foi batizada, crismada e se casou na igreja luterana. A senhora Ida Estange Vols, ainda jovem com os filhos, ainda pequenos, adoeceu. Foi diagnosticada com problemas neuropáticos e cardiológicos. Durante muitos anos ficou em tratamento. Muitas vezes ficava dias e até semanas internada em hospital da Grande Vitória. Seus filhos ficavam aos cuidados da empregada e empregados. Num período de crise financeira, quando ficava internado, os filhos eram deixados na casa de familiares, os quais sofriam muito com a ausência e saudade de sua mãe. A doença cometeu os nervos de tal forma que a senhora Ida não conseguia nem segurar um copo d'água. Não conseguia fazer seus afazeres domésticos, tomada de muitos remédios. Teve uma vida, de certo modo, muito sofrida. Por muitos anos dependeu de ajuda de outros. Quando chegou à melhor idade de sua vida, começou a recuperar a saúde, graças aos avanços na área da saúde, recursos que também contribuíram com a sua melhoria, o que possibilitou fazer algumas coisas, melhorou tanto que até conseguia capinar um pouquinho as flores do quintal. Mesmo com todos os problemas de saúde, era uma mãe e uma avó amorosa, muito carinhosa com os filhos, filhas, netos e bisnetos. Após aposentada, sempre tinha em casa balas e doces para guardar, agradar seus netos. Adorava dar uns trocados para os netos para agradá-los. A senhora Ida era uma pessoa de muita fé. Sua fé nunca foi abalada, nem mesmo com as doenças. Assim, deixando um legado de bons ensinamentos de amor e de respeito e fé, Ida Estange Vols partiu dessa existência em 20 de junho de 1989, com 62 anos de idade. Causa da morte foi infarto. Dona Ida cultivou amigos e era muito querida por todos, deixando eternas saudades em todos os seus amigos e familiares, e, sem dúvida, foi um exemplo de pessoa. Diante do exposto, apresenta-se esta merecida homenagem à memória de uma cidadã santamariense, bem como aos seus familiares, que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade. Por fim, convido os nobres colegas vereadores e vereadoras para aprovarem o presente projeto de lei. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 2 de fevereiro de 2023. Elmar Francisco Tom, vereador. Indicação número 1/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação do trecho da estrada rural que inicia na saída do asfalto e finaliza próximo às granjas Guilherme, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santo Domingos de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schroeder, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santo Domingos de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação por calçamento, asfaltamento ou outro revestimento de durabilidade do trecho da estrada rural que inicia na saída do asfalto e finaliza próximo às granjas Guilherme, neste município. A pavimentação do referido trecho é uma reivindicação dos moradores da região e, caso seja atendida, certamente vai colaborar com o transporte, principalmente dos agricultores, melhorando o escoamento da produção rural. Ressalta-se que o trecho acima referido se encontra em mau estado de conservação, com diversos buracos, principalmente em decorrência das fortes e constantes chuvas, que causou o acúmulo de lama, fatores esses que dificultam o fluxo de trânsito e prejudicam a segurança dos moradores e trabalhadores que transitam diariamente por aquela região. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres colegas vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de janeiro de 2023. Rogério Schroeder, vereador. Indicação número 2/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação do trecho da estrada rural na localidade de Rio Triunfo, entre o Lago das Santas até a escola municipal neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santo Amaro de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schroeder, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santo Amaro de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação por meio de calçamento, asfaltamento ou revestimento de durabilidade do trecho da estrada rural na localidade de Rio Triunfo, entre o Lago das Santas até a escola municipal neste município. Ressalta-se que a transeuntes vem passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e lama, o que dificulta ainda mais a passagem dos veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. A pavimentação do referido trecho certamente vai colaborar com o transporte, principalmente dos agricultores, melhorando o escoamento da produção rural. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de janeiro de 2023. Rogério Schroeder, vereador. Indicação número 3/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a ampliação da Escola Municipal por Decente Educação Infantil, Fazenda Arthur Plaster, com a construção de demais duas salas de aula, de uma área coberta para recreação e educação física, reestruturação do parquinho e a construção de um muro em volta do pátio. Escola situada em Rio Claro, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santo Amaro de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schroeder, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santo Amaro de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a ampliação da Escola Fazenda Arthur Plaster, com a construção de mais duas salas de aulas, de uma área coberta para recreação e educação física, reestruturação do parquinho e a construção de um muro em volta do pátio, escola situada em Rio Claro, neste município. Com a justificativa que se faz necessária a ampliação dessa escola para trazer uma melhor qualidade de vida aos alunos e colaboradores, tendo em vista que é uma escola que vem crescendo e demandada por vagas, e assim são necessárias mais duas novas salas de aula, e também a construção de uma área coberta de recreação para comportar todos os alunos em suas atividades físicas, educacionais e familiares. Se faz necessário também a reestruturação do parquinho para os novos brinquedos, que tragam mais segurança aos alunos, e a construção de um muro em torno do pátio da referida escola, para desta forma trazer uma maior segurança para os que usam o local, para o imóvel, móveis e instrumentos eletrônicos da escola. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres colegas vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de janeiro de 2023. Rogério Schroeder, vereador. Indicação número 4/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de bicicletários em frente a todos os órgãos públicos e localidades urbanas neste município. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schreire, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de bicicletários em frente a todos os órgãos públicos e localidades urbanas deste município. O objetivo da presente indicação é estimular o uso de bicicletas em nosso município, bem como contribuir com a melhoria da saúde dos nossos munícipes. Ressalta-se ainda que a diminuição do uso de veículos amenizará o trânsito e, consequentemente, contribuirá com a mobilidade urbana e diminuição da poluição ao meio ambiente. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de janeiro de 2023. Rogério Schreire, vereador, patriota. Indicação número 5/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção ou aquisição de uma lavadora de peças para a Secretaria de Interior deste município. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schreire, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção ou aquisição de uma lavadora de peças para a Secretaria de Interior deste município. Justifique-se a presente indicação, tendo em vista que a lavadora de peças irá melhorar a prestação de serviço da oficina mecânica da referida secretaria, trazendo mais agilidade e qualidade nos trabalhos prestados pelos colaboradores. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de janeiro de 2023. Rogério Schreire, vereador, patriota. Indicação número 6/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma calçada e reforma do calçamento da rua Rodolfo Alberto Guilherme Kister, no bairro São Luís, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schreire, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de uma calçada e reforma do calçamento da rua Rodolfo Alberto Guilherme Kister, no bairro São Luís, neste município. Em visita ao local, podemos constatar que essa rua não possui calçada cidadã em sua extensão, obrigando desta forma os pedestres a transitarem pela rua, podendo ocasionar graves acidentes com os pedestres, ciclistas e motociclistas. Desta forma, vislumbra-se a necessidade de construir uma calçada, bem como reformar o calçamento para melhor locomoção de todos. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 12 de janeiro de 2023. Rogério Schreder, vereador, patriota. Indicação número 7/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a destinação de recursos financeiros para aquisição de compressores de ar e lavadoras de alta pressão para todas as associações de produtores rurais deste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schreire, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a destinação de recursos financeiros para aquisição de compressores de ar e lavadoras de alta pressão para todas as associações de produtores rurais deste município. Os dois referidos equipamentos estarão auxiliando os associados a manterem os equipamentos que são operados pelas associações em bom estado de conservação e manutenção. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 12 de janeiro de 2023. Rogério Schreire, vereador, patriota. Indicação número 8/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação do trecho com início próximo ao sítio do Hortelã até o final do asfalto que tem início na rua Henrique Krieger, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schreire, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação por calçamento, asfaltamento ou outro revestimento de durabilidade do trecho com início próximo ao sítio Hortelã até o final do asfalto que tem início na rua Henrique Krieger, neste município. Ressalte-se que os transeuntes vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é de fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 12 de janeiro de 2023. Rogério Schreder, vereador, patriota. Indicação número 9/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação do trecho em Belém, com início no fim do asfalto próximo à antiga Vícola Borcate, até o asfalto do Córrego do Ouro e até o asfalto de Rio das Pedras, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schreder, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação por calçamento, asfaltamento ou outro revestimento de durabilidade do trecho em Belém, com início no fim do asfalto, próximo à antiga Vícola Borcate, até o asfalto de Córrego do Ouro e até o asfalto de Rio das Pedras, neste município. Ressalte-se que os transeuntes vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo esses assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem dos veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegura melhor locomoção daqueles que utilizam a via. Diante do exposto, verificando o interesse público na presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo prefeito, pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de janeiro de 2023. Rogério Schreder, vereador, patriota. Indicação número 10/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação, drenagem e instalação de iluminação pública na rua Chalon, na Vila dos Italianos, Colina Verde, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Elmar Francisco Tom, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação, drenagem e instalação de iluminação pública na rua Chalon, na Vila dos Italianos, Colina Verde, neste município. Importante se faz a drenagem com posterior pavimentação, tudo porque os moradores e demais transeuntes vêm passando por problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, e o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegura melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam. E a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Desta forma, requeiro o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de janeiro de 2023. Elmar Francisco Tom, vereador, PP. Ofício 1/2023, Secretaria de Gabinete, Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá. Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, 2 de janeiro de 2023. Ao excelentíssimo senhor Joel Ponas, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Assunto: parabeniza presidente da Câmara e mesa diretora. Senhor presidente, com a eleição e posse da nova mesa diretora da Igreja Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, que Vossa Excelência preside, vimos por meio deste parabenizá-lo. As felicitações ficam extensivas aos vereadores da antiga e da atual mesa diretora e demais vereadores e vereadoras. Queremos afirmar que nós regozijamos pela eleição e que estamos a dispor para podermos levar a bom termo a administração municipal com harmonia entre os poderes executivo e legislativo, ensejando o melhor êxito dessa equipe governativa recém-empossada em prol dos nossos queridos munícipes. Ficamos à disposição sempre que necessário e despedimos-nos atenciosamente. Hilário Ripke, prefeito municipal. Concluída a leitura, presidente.
Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes para análise e elaboração dos pareceres. As indicações seguem para a ordem do dia na próxima sessão ordinária. Oradores inscritos no expediente, no pequeno expediente, não tem. Abrirei espaço para o prefeito fazer um pronunciamento.
Boa noite a todos e a todas. Boa noite, senhores ouvintes, senhoras ouvintes da Rádio Poverana, também na internet. Quero cumprimentar com muito carinho nosso querido presidente desse Poder Legislativo. Primeira sessão ordinária, parabenizo a mesa diretora, presidente, vice-secretário. Cumprimentar a todos os senhores vereadores, o Teodoro, Rogério, Tio Mantzke, da Ilurt, da Selene, seu amigo Mazinho, nossa querida Ivone, seu amigo Luciano e nosso amigo Valdemiro. Quero cumprimentar a todos os presentes nesta tarde, meu irmão pastor Rodrigo, meu irmão pastor Sigmundo, nosso querido controlador, doutor Luiz Mil, assim estendendo todos os funcionários desse poder legislativo, assessores dos vereadores aqui presentes, e eu quero agradecer muito a Deus por estarmos aqui, iniciando mais um ano de muito trabalho. Como o ofício já mencionado, né, procurar sempre a harmonia entre os poderes e também com o vice-prefeito e trabalhar em prol da comunidade santamariense. Muito feliz, né, por estar aí partindo para o terceiro ano de mandato, terceiro desse atual mandato. Né, queremos, com muita alegria, dizer que nós não paramos momento nenhum de trabalhar. E eu quero, assim, dizer da alegria de estar administrando esse município tão próspero. Né? Eu sempre tenho dito, né, para nós, políticos, né, principalmente o executivo municipal, é muito difícil ter eleição 2 em 2 anos. A gente atropela coisas atrasam. Né? Tivemos a eleição ano passado, já vamos ter no outro ano de novo. Né? Então é muito, muito, muito complicado. Eu acho que esses nossos legisladores que ficam em Brasília, os senadores e deputados federais, poderiam olhar com bons olhos, né, 6 anos de mandato e não a reeleição. Né? Porque atrasa, porque você está no... Né? Agora, por exemplo, troca governo, troca todo o ministério, todos os ministros, e você, naturalmente, as emendas federais, senadores e deputados federais, elas possivelmente não vêm. Não vêm. Então é muito ruim. Eu gostaria muito de pedir a nossos representantes em Brasília que a gente pudesse, né, organizar, realmente fazer diferente. Né? Mas aqui, como o Hilário, o prefeito e o vice Florentino, quero até registrar a ausência dele, ele precisou ir para a sua residência, ou seja, para Garrafão, né? Então, pediu para registrar aqui a ausência dele. Mas com muita alegria, pastor Rodrigo, pastor Sigmundo, todos que ouviram hoje a reunião sobre o Hospital Concórdia, acho que a gente avançamos bem, né, pastor Rodrigo? Avançamos bem. A união com o hospital, com a Câmara de Vereadores, tinha bastante vereadores lá presentes, e também a diretoria do hospital. Nós tínhamos lá a presença, nós 300 pessoas. Eu acredito, os senhores e senhoras, que, né, o hospital nosso, acho que é um dos melhores do Espírito Santo, né? Ainda atende bem, eu acredito que não tem dívida. A dívida ainda está ainda por vir, né? Então, no final do ano passado, nós, os senhores aqui, senhoras aqui, aprovaram um repasso, um de 200 mil reais, recurso próprio, mais um de, se não me falha a memória, 590 mil da senadora Rose de Freitas. Então, a gente tem, no final do ano passado, nós quitamos praticamente todas as contas que estavam para por vir e também que estavam vencidos. Então, o nosso hospital, eu quero assim, humildemente dizer, nosso hospital não está ruim. Nós queremos, né, avançar ainda mais. Queremos avançar mais, fazer mais. Né? Nós já temos o aval do nosso querido governador Casagrande, o recurso da reforma e ampliação e também equipar o nosso hospital Concórdia, né? E dizer também da alegria de ter nosso deputado Adilson Espindo reeleito, né, para nos representar junto ao Estado, governo do Estado do Espírito Santo. Parabenizo o deputado pela expressiva votação. Né, e dizer, eu quero dizer para todos os santamarienses, né, nós ultimamente a gente recebeu, graças a Deus, muita chuva, muita água, e nós estamos... E nós do interior, principalmente Santa Maria de Jetibá, precisa disso. Né? Eu estava num encontro ontem em Rio das Pedras, né? Uma senhora falou, mas do bispo Cagoto, Casta Carnereja, o passa, né? Assim ela falou, né? Quis me defender, né? Mas eu quero dizer a todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, a gente tem um pouquinho de paciência, nós temos equipamento suficiente. Eu acredito em, se não vir mais chuva, muita chuva, a gente com 60 dias, a gente dá um paliativo nas estradas para poder voltar, né, o trânsito. E dizer que, né, um e outro vai ficar, por final, uma comunidade ou uma outra, vai ficar por último, né, não tem como a gente atender todos. Mas a gente vai, finais de semana... Eu tive mandatos, até à noite eu trabalhava. Eu me lembro muito bem como fosse hoje. Até farol nas moto niveladoras a gente colocava na época, né, para poder trabalhar à noite, para poder atender a demanda. Mas a gente não pode reclamar da chuva, nós necessitamos e precisamos dessa chuva. Né? E outra coisa também, nós, a empresa Tapa Buraco, né, daqui para Garrafão, está aí, mas... Eu acho que está muito devagar, muito devagar. Quero parabenizar os vereadores que estiveram com o secretário, juntamente com o deputado, o vice-prefeito estava junto, reivindicando, né, essa tapa buraco. E a mesma empresa, nós temos um contrato com a gente também para consertar, ou seja, tapa buraco aqui na sede, ou seja, na região urbano, né? Então, nós, a mesma empresa, né? Então, nós estamos, assim, aguardando com muita ansiedade, né, com um contrato de 309 mil reais, se não me falha a memória, e a gente também vai recuperar, né, em volta de Santa Maria, ou seja, no perímetro urbano. Então, a gente pede um pouquinho de paciência a todos os senhores vereadores, nossos moradores, né? E para encerrar, senhores vereadores, eu quero aqui dizer para todos vocês, eu estou muito animado, este ano vai ser um ano muito importante, mais importante ainda para todos nós, que nós vamos encaminhar os projetos, obras, né, organizar, ou seja, encaminhar todos os encaminhamentos para que ano que vem, né, a gente já tenha... praticamente a casa toda arrumada. A nossa casa não está desarrumada, mas eu digo o seguinte, a gente quer fazer cada vez mais. Então, nós pedimos assim, um pouquinho de paciência, senhores, também, a gente tem que ver primeiro os 3 meses, os financeiros que vêm, né? Nós tivemos 2 meses horríveis, né? No outubro e novembro do ano passado, o município deixou de receber em torno de 5 milhões de reais, né, que veio a menos, que eu falei hoje, as eleições, 2 em 2 anos, é isso, né, a gente é prejudicado aqui na ponta, né, mas em dezembro nós empatamos com 2021 e 2022, ficou empatado, e a Receita ela teve um suporte em torno de 20 milhões a mais de 2021 para 2022. Né. Então nós temos essa pequena diferença. Recebi uma categoria hoje de funcionários da saúde, auxiliar de enfermagem, agradecendo juntamente com a vereadora, excelente, estava junto, né? Tinha mais vereador, Joel, e outros presentes. A gente fica muito, muito feliz, como disse o nosso querido Carioca, né? Por isso, né? A gratidão, as pessoas vieram assim, né? Entregando, trazendo uma cesta para tomar café. Então a gente fica grato. Não, né, não é só cobrar. E agradecer, que faz muito bem para todos nós. Né? É uma maneira de a gente, né, chegar mais perto do funcionário. Mas, enfim, eu não vou me alongar mais muito e dizer da gratidão para todos os funcionários do nosso querido município, tanto do Poder Legislativo, do Poder Executivo, também, por que não, do Judiciário, Ministério Público, né? Todos aqueles que se envolvem diretamente. E também me colocar à disposição o gabinete, a porta, as portas, não tem uma, tem 2 portas, estão abertas, senhores vereadores, para nos visitar, né, assim que eu puder. Nós, por enquanto, a nossa Zildinha aposentou, mas ela, eu acho que vai animar de novo, vai ficar mais um tanto. Né? Ela conhece muito aquela casa e conhece esse senhor aqui por 30 anos já sofrendo comigo, né? Mas é isso que a gente quer, e colocar à disposição os secretários, né, se puder ir lá até na presença do prefeito e do vice, para ir lá conversar, bater o assunto, debater, para a gente conversar mais, né, e conseguir sanar as dúvidas que vocês muitas das vezes, né, surgem com vocês, comigo, ou com a comunidade de Santa Maria de Jequitibá. Mais uma vez, meu querido pastor Rodrigo, pastor Sigmundo, eu quero, juntamente com o hospital, juntamente com a Câmara de Vereadores, a gente fazer um trabalho bem, bem bacana, juntamente com a saúde de Santa Maria de Jequitibá. Eu também, há pouco eu dei uma entrevista na rádio FM+, informando até, nós vamos ter aqui ao lado do museu, mais um posto de saúde com 2 frentes, um PSF com 2 frentes. Isso vai também ajudar a melhorar no atendimento na saúde, que a grande maioria do pessoal, a grande maioria talvez não, mas tem uma porcentagem bem grande, procura o hospital direto. E não, pode procurar a saúde, nós estamos agora com todos os médicos contratados, nós não temos mais... Eu acredito até aqui, problema de médicos, né? Equipe nós não temos, nós temos, né? E são poucos municípios que conseguem manter isso. E a notícia melhor agora, doutor Lismil, todos nós aqui, no dia 13 agora, 13, na segunda-feira que vem, nós vamos dar ordem de serviço. É o primeiro município do interior que é interligado à cerca eletrônica. Nós, o Poder Público de Santa Maria de Jequitibá, que vai custear esse projeto, valor próximo a 600 mil reais. Então nós vamos estar, viu, Rogério, interligado com o Estado, né? É exemplo que o Vitória tem, Vila Velha tem, e o governo do Estado ele traz um para o município, né? E os demais ficam acordados para os municípios adquirirem. E assim nós já estamos redondinho. A empresa vem no dia 13 para a gente poder instalar mais 3 cerca eletrônica para a segurança do nosso município. Nós sabemos que Santa Maria de Jequitibá é um município povo trabalhador, e com certeza, né, trabalhador, você trabalha muito, a gente tem dinheiro em caixa, tem dinheiro, não vou dizer que o pessoal tem dinheiro em conta, mas em casa, ou seja, esteja no banco, né?
Mas é isso, a gente está olhando e tem muita obra começada. Por exemplo, eu aqui, se eu fosse mencionar hoje, nós temos aí em torno de 30 obras iniciadas já em funcionamento, né? E esse, do governo do estado, nós temos mais sete pacotes. Vamos em breve iniciar, viu, Joelis e Luciana, Rio das Pedras, né, que é o primeiro que a gente vai começar a obra, né, já está bem adiantado para contratar o calçamento de Rio das Pedras, né, seja da igreja próxima ao Paulo Brant ali, em volta ali. Então é uma obra bem robusta, né, R$1.200.000 a obra, só a mão de obra, né, mas assim a gente vai seguir. Tem muita coisa para acontecer. Nós estamos aí, todos os postos de saúde, ainda falta arredondar do Rio das Pedras, todos os postos de saúde estão sendo reformados. Nós estamos com 7 escolas praticamente iniciadas, reformas e ampliação, ginásio de esporte, enfim, e calçamentos diversos. Nós assinamos na última vez aqui do lado, são 10 ruas, pequenas ruas, mas 10 trechos de ruas para calçar dentro da cidade ou dentro do período urbano. Então, eu podia ficar aqui a noite toda mencionando o trabalho que a gente realiza junto com nossos secretários, funcionário público, e com o aval desse poder, tão harmonicamente a gente trabalha. Eu quero agradecer o ex-presidente Mazin, a mesa diretora do passado, que foram muito, muito elegantes, e a gratidão também de ter devolvido recursos, né, mais de R$4 milhões, que ajudou muito. E com certeza, eu acredito, no Espírito Santo é uma das câmaras mais enxutas que tem, porque não gasta 2 pontos, não sei o quê. Então é uma câmara bem organizada, não tem, né, não tem aqueles vistos, né, que existem. Aqui não, aqui tá, pau é pau, ferro é ferro e acabou. Né? E assim é a mesma coisa na prefeitura. Eu digo o seguinte, o dia que o gatinho não vê, tudo bem. Agora, quando eu ver coisas não corretas, eu, Hilário Reco, a caneta come. Mas é isso, eu quero agradecer mais uma vez o nosso bondoso Deus, né, por nos, né, direcionar mais essa data de hoje e desejar Santa Maria de Jetibá e a todos os moradores, vereadores, que o ano 2023 veio para nós mostrar ainda mais serviço. E, principalmente, nosso querido Hospital Concórdia, que nós vamos abraçar com muita força. Obrigado, minhas pessoas, minha gente que me ouviu. Obrigado mais uma vez, Joel. Parabenizo mais uma vez a mesa pela conquista, seu Clóvis, seu Joel e seu Joelis. Parabenizo a todas as comissões. E assim, tiver dúvida, pode nos procurar. E tiver dúvida também com o secretário, pode convidar o prefeito, o vice-prefeito e o secretário para sentarmos juntos para discutir o assunto. Então, gostaria de me colocar à disposição. Como eu já falei, não é uma porta, não. Tem duas portas, né? Para entrar, só tem uma para sair, né? Então, é mais fácil entrar do que sair. Então, convido os senhores, assim que puder, nos visitar e tomar um café com a gente, tá bom? Muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe o trabalho de todos nós. E como, né, o pastor Rodrigo colocou aqui, a gente está colocado aqui porque o povo confia na gente, né? Não é que a gente está aqui porque chegou até aqui assim de qualquer jeito. Então, nós temos, alguém de nós, ou nós aqui, temos um potencial, né? Então, todos os senhores e senhoras que estão aqui, com certeza, têm seu potencial. Mas é isso. Um beijo no coração. Eu amo todos vocês, tá bom? Beijo. Um abraço.
Obrigado pelas palavras, prefeito. Que Deus te abençoe sempre na sua caminhada, no seu trabalho. Quero aqui também cumprimentar meus filhos, Emerson e Tainá, que estão aqui presentes. Obrigado pela presença de vocês. Também quero cumprimentar o meu amigo Jota Júnior, né, o nosso popular Jota Júnior, que sempre está aí nas festas, né, o nosso locutor está aqui hoje na sessão. E, em nome dele, eu cumprimento os demais aqui nos visitando nesse plenário hoje à noite. Oradores inscritos no grande expediente são 7 vereadores. Eu começo pelo Rogério Schroeder, patriota.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa. Vereador Joel Ponte, presidente. Clóvis Brau, vice. Joelis, primeiro secretário. Em nome de Eumar Francisco Tom, cumprimento todos os demais vereadores e vereadoras Estava até com saudade, Mazinho, de falar desse jeito do seu nome aí. Cumprimento o senhor prefeito Hilário. Gostaria que o senhor ficasse um pouquinho mais. Tem mais 18 coisas para pedir aqui. Acredito que todos os senhores devem ter recebido aquela situação do parque, os brinquedos quebrados ali em frente da pracinha. Eu vi uma postagem da prefeitura que será providenciado a reforma e alguns brinquedos. Então, já deixo o meu agradecimento aí ao Executivo por ter atendido essa indicação também que fizemos. São Luís, temos lá diversas ruas pedidas em São Luís. O calçamento ali está horrível. Nós precisamos de ajuda urgente ali, senhor prefeito. E aquela obra também no campo, que estão fazendo do lado do rio ali, está feia, está horrível. Porque nós tivemos aqui pedidos aqui de outros vereadores, um muro de arrima ou de uma galeria, né? Aí convém a gente ver o que o projeto fez, que pode fazer, né, que estaria de ambiente, mas fica aí. Fui também em Recreio, Mazinho, esses dias, a respeito de um acúmulo de lixo naquela ponte lá, aquela famosa ponte. Passei para a Secretaria de Meio Ambiente a solução e que eles procurem também resolver, até pegar um apocão, um barco. É muito lixo que acumulou devido a essas fortes chuvas. Pois não.
Permite a parte?
Pois não.
Aquele lixo que tinha na ponte já desceu tudo, já afundou todinho, tá? Está limpo. E a gente, assim, um tanto já joga para cima, por conta do vento, vem jogando para as beiradas, mas já saiu tudo de atrás da ponte ali. Tá bom? Muito obrigado.
Obrigado, senhor. Falar do nosso asfalto, Santa Maria Garrafão. Todos nós sabemos, o período chuvoso que nós tivemos aí foi, acho que um dos maiores, 2013, acho que não foi tanto como foi a dimensão de chuva este ano. E agradecer a todos os senhores, vereadores, vereadoras, que se expuseram, foram lá, fizeram o vídeo, em especial você, Clóvis Brau, fez um vídeo muito importante para pedir ao nosso governador do estado que olhe para bons olhos com aquela estrada. Parabéns pela sua atitude. Parabéns, Joel, a vocês que foram lá. Entendeu? Junto ao deputado estadual Adilson Espino também requerer, pedir a providência nessas nossas estradas. Em nome da sociedade geral, agradeço o Joelson Bowser, cidadão que foi lá, fez vídeo também. Parabéns. É isso aí que precisamos. Vereador fiscalizando, povo pedindo e a gente cobrando do executivo, tanto municipal como estadual. Parabéns mesmo pela sua atitude. Agradecer, senhor prefeito, ao secretário do interior, secretário de serviços urbanos, que o que eles tiveram de demanda nesse período foi insuperável. Tivemos um recesso, mas eu acredito que todos os senhores, como eu, recebeu diversas mensagens de estrada o tempo todo. E a gente passa para quem? Para o secretário do interior, serviços urbanos. Então, eles estão de parabéns, estão resolvendo a demanda. Tem muito? Como o próprio prefeito falou, 60 dias. O município de Santa Maria é muito grande, gente. 60 dias, eu acho pouco ainda. Todas as estradas foram danificadas, todas elas. Falar também do nosso perímetro urbano, pedir carinhosamente essa firma, CTL, que está prestando serviço para a Cezan, nos ajude, gente. Já estamos tudo estragado, a estrada no interior afora aí, dentro de Santa Maria está horrível. Porque às vezes as pessoas não entendem, a culpa é do prefeito, a culpa é do secretário. Tem uma firma responsável ali. Então eu peço ao responsável da prefeitura que procure essa firma e tome as devidas providências também. Ali perto do posto do Careca, está pior do que o asfalto de Garrafão. É lamentável. Então fica aí meu questionamento, aí, minha indignação. Senhor prefeito, aproveitar a ilustre presença do senhor e falar de uma indicação que nós fizemos em 2021 a respeito, que indicando ao senhor, ao chefe do Poder Executivo, a criação do Programa Governamental de Inclusão Digital da Educação Básica, Educação Inovadora e Tecnológica neste município. Isso nada mais é do que, senhor prefeito, da aquisição dos computadores, notebooks, para digitalizar essas regiões que não temos acesso ainda, a questão da internet, entendeu? Então, fica aí para reforçar. Acredito que outros vereadores fizeram pedidos parecidos com esse também. Então fica aí. Ainda em tempo, tivemos também uma indicação 284/2021, que trata do kit escolar. Aí eu queria ver com o senhor, na medida do possível, dentro das possibilidades, junto à Secretaria de Educação, para que se adere esse projeto. É muito importante, senhor prefeito. Nós vemos Santa Teresa ali distribuindo o kit escolar para as crianças de baixa renda, e a gente se sente na obrigação de contemplar também as nossas crianças aqui. Muito importante. Se o senhor pensar com carinho e analisar todas as possibilidades dessa situação. E, por fim, venho agradecer ao senhor por ter atendido a indicação número 50/2021, que indica o chefe do Poder Executivo a criação do corredor de segurança, vídeo monitoramento nas principais estados do município. Isso aí já era um projeto quando o senhor veio a candidato a prefeito e tivemos a iniciativa de fazer essa indicação, plano de governo, e já tivemos essa indicação e hoje ficamos felizes em receber um convite que no dia 13, às 15h30, no gabinete do senhor, será assinada a ordem de serviço para aquisição das câmeras de vídeo monitoramento e recurso próprio do município. Então, meus parabéns e meu muito obrigado. A gente pede, a gente cobra, fiscaliza e também tem que elogiar o bom serviço que o senhor está fazendo no município. Meu muito obrigado, boa noite a todos.
Convido o segundo vice-secretário, Valdivino Mansk, a falar na tribuna livre.
Cumprimento nosso presidente, Joel Ponat, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, nosso amigo Jota Júnior, os pastores que já passaram por aqui, nosso amigo doutor Osmil. Em nome da Cláudia Curto, cumprimento a todos aqui presentes. Também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Sou presidente que me traz aqui hoje, quero muito agradecer ao nosso prefeito e a toda a Secretaria do Interior, né, pelo trabalho desses 3 meses de chuva que nós tivemos. Maurinho, sempre empenhado, né, nós tivemos uma estrada muito ruim, muitos atoleiros, até hoje tem atoleiro em certos lugares ainda, mas estão sempre prontos quando a gente liga, estão tentando sempre resolver, e também quero deixar meus agradecimentos. De igual forma, também quero agradecer a equipe de Garrafão, muita correria, muita estrada ruim, muita atoleira. Quero agradecer muito o meu amigo vice-prefeito Florentino Lavas, sempre pronto, junto com a equipe lá, para trabalhar, está fazendo muito um trabalho excelente. Também quero pedir ao nosso povo que está me ouvindo, não tem que a gente, igual o prefeito aqui já disse, nós não conseguimos atender todo mundo de vez, nós temos que começar num lugar e um dia nós temos que terminar no final, entendeu? A gente não consegue começar tudo e terminar tudo no mesmo semana, no mesmo dia. Então, quero pedir paciência para nossos colonos. Eu sempre peço para o nosso secretário do interior, sempre pegar essas estradas, as mais principais, onde que passa o transporte escolar. Se você tiver 1 quilômetro, 2, para andar na estrada ruim, o resto anda na estrada boa, já ajuda muito, né? Mas a gente não consegue atender todo mundo de vez, então espero que o povo vá entender, né? Tenha um pouquinho de paciência que vai ser atendido. Tudo em breve, o prefeito falou que em 60 dias, mas eu acredito bem menos, né? Nós conseguimos dar uma paliativa na estrada, passar a patrola em todas essas estradas. Também quero agradecer ao nosso secretário Lindemar Beja e a todos os funcionários pelo belo trabalho sempre, né? Nosso município está bonito, está limpo, está tudo filé o trabalho. Mas eu queria pedir um serviço para ele. Eu pedi, já fiz um pedido para ele em 27/10/2022, um pequeno trecho de calçada próximo ao supermercado Chus. Aquele é até perigoso, agora pessoas de idade e as pessoas têm garagem lá. Esse outro dia já quebraram o carro e está um troço fora de série. É só 2 saquinhos de cimento, uma meio metro de brita resolve esse problema. E já não é só desde aquele dia pedir. Já tem uns 2 anos que a calçada está daquele jeito. Então quero pedir com muito carinho nosso amigo Lindemar Beja, que olhe com carinho aquele calçamento. Quero também agradecer ao Paulo, que começou a pavimentação lá na rua Osório Nunes, em um braço da não sei como é que é o nome, da Marlin Hammer, começaram a muro de contenção, mas vai ser feita a pavimentação. Então, quero já deixar meus agradecimentos ao Paulo e ao prefeito, que o povo lá está feliz, né, que apareceu alguém lá para começar as obras lá. E é pedido de muitos tempos, eu lembro do ex-vereador Luiz da Máquina, sempre o pedido já foi dele. Então, até que enfim, né, nós estamos conseguindo começar os trabalhos também lá. Também, senhor presidente, quero agradecer meu nosso amigo Jovelson. Ele fez um vídeo esses dias lá em São Sebastião, mas eu quero deixar bem claro para o senhor, a gente não está parado, não. A gente cobra, a gente corre atrás. Aqui você viu, nosso amigo Clóvis Brown fez um belo vídeo, e o que foi feito? Mudaram a fala dele? Agora o nosso coitado está sofrendo com isso. Por isso eu não faço vídeo, eu vou atrás logo direto, onde que é a fonte. Né? Você pode ter certeza de uma coisa, esse vereador não fica parado nem um dia. Que os pedidos a gente faz. Igual o senhor fez aquele pedido para aquela estrada de Alto São Sebastião, aquele você falou prefeito, vereadores, mas aquele é um trecho do governo do estado. Né? Mas já foi resolvido, graças a Deus nós temos um governador, que trabalha, né? Então os pedidos a gente faz direto para o nosso governador. Então o senhor pode ficar tranquilo, né? Que se você passar nas regiões, você pode fazer os vídeos sim, mas você procura saber se é do governo ou se é da prefeitura. Muito obrigado.
Próximo orador inscrito, Luciano Alves da Silva.
Cumprimento o presidente Joel Ponet. E em nome do colega vereador Teodoro Ramos, eu cumprimento todos os demais colegas vereadores e vereadoras aqui presentes. No início da minha fala, eu gostaria de abrir parabenizando a nova mesa diretora, em nome do presidente Joel Ponet, o vice-presidente Clóvis Brown e o primeiro secretário Joelho Albert. Parabéns, que façam uma boa gestão e que Deus os abençoe. Isso é o que eu peço, em nome de Deus, que Deus abençoe a vocês, a nova mesa diretora. Em nome da nossa amiga servidora, que ali está sentadinha ali, eu gostaria de cumprimentar todos os demais servidores da Câmara Municipal. Em nome do amigo J. Júnior, todos os demais presentes aqui visitando essa Casa de Leis. Cumprimento com muito carinho e respeito, doutor Luiz Mil. E gostaria de cumprimentar o meu amigo e prefeito municipal, Hilário Repke. Excelentíssimo prefeito municipal, Hilário Repke. Serei repetitivo, mas serei apenas verdadeiro. Um homem que doou e está doando a sua vida em prol do município de Santa Maria de Jatibá, doutor Luiz Mil. Com o primeiro mandato de vereador nessa Câmara de Vereadores, como presidente, saiu, concorreu a vice-prefeito, ganhou eleito e depois está no seu quinto mandato de prefeito municipal, sendo o único prefeito no estado do Espírito Santo em exercício no quinto mandato. Posso ter minhas indiferenças, mas precisa respeitar uma autoridade constituída por Deus. Se a maioria quis, precisamos respeitar e, por que não, cobrar do prefeito, do vereador, de quem quer que seja, do deputado, do governador, do deputado federal, do senador. Nós precisamos apenas respeitar quem a maioria escolheu. E problemas todos nós temos, em nossas casas, no nosso trabalho, mas estamos aí de mãos dadas para buscar e solucionar os problemas, prefeito. Nesse novo ano que se inicia, possamos unir força através do Legislativo Municipal e do Executivo para trabalhar ainda mais em prol do povo santamariense. Um povo tão trabalhador e que merece tanto o nosso carinho, a nossa atenção e o nosso respeito, porque de nossos salários é que sai desse povo. Nosso salário sai das mãos desse povo que tanto trabalha, presidente Joel. Uma palavrinha rápida aqui. Estive falando com o secretário do interior, o colega vereador Tio Mans, que já disse aqui, para a gente ter um pouquinho de paciência, e chega muita mensagem, acredito que não só no meu celular, mas no celular de todos os colegas, de nosso povo solicitando serviço, e isso é absolutamente normal. E somos em 13 vereadores para representar a população de Santa Maria, e não é nem ser cobrado, colega J. Júnior, é ser lembrado por aqueles que colocaram todos nós aqui. Se nós estamos aqui, alguém confiou o seu voto, que é a sua maior arma, em nós. E nós precisamos representá-los, buscando junto ao Executivo a solução. Mas assim mesmo, como o prefeito disse aqui, infelizmente não tem como estarmos em todos os lugares ao mesmo tempo. E precisamos buscar, Tio Manske, o quanto antes atender as demandas do nosso povo. Hoje à tarde tivemos ali uma reunião, mudando de assunto mais uma vez, e para encerrar, presidente, com o pastor Rodrigo, presidente da EBS, uma reunião com a diretoria do hospital, que aconteceu na terceira idade, e a mesma foi publicada em todas as redes sociais. Inclusive, o presidente passou aqui para os vereadores e o Executivo Municipal publicou em suas redes sociais, Facebook, Instagram, etc. Sobre a EBS estar assumindo o Hospital Concórdia de Santa Maria de Jetibá. Essa é minha humilde opinião e com todo carinho e respeito por todos aqueles profissionais do Hospital Concórdia. Mas vamos estar, assim como foi uma fala de alguém lá, profissionalizando a diretoria do hospital, através da EBS. Vejam só, senhoras e senhores, a EBS assumiu São Lucas, não me recordo a data que foi dito lá, e pouco tempo depois, Rodrigo, ou doutor Rodrigo, como preferir, nenhum paciente se encontra no corredor de São Lucas jogado, como antigamente. Então precisamos buscar um atendimento melhor para o nosso povo de Santa Maria. As propostas vêm, precisam ser analisadas e o nosso povo ser mais merecidamente muito melhor atendido em todas as áreas. Boa noite a todos.
Próxima oradora escrita é Ivone Schliva. A vereadora Ivone.
Uma boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora, os colegas, novos eleitos. Também desejo que façam um belíssimo trabalho. Já parabenizando, Joel, presidente, por ter enviado uma carta para os nossos servidores, convidando eles para vir assistir à Câmara. Isso é um ato bem legal e convidando também cada vez mais a nossa população em estar participando. Isso é os líderes que têm que fazer. Então, parabéns. Obrigada a cada um de vocês que estão aqui presentes, em especial hoje o prefeito, né? Obrigado por ter ficado, né? Para assistir. E sinta-se sempre convidado também, do mesmo jeito que a casa sua está aberta, aqui também a casa é sua. Cumprimento todos os servidores da Câmara, sempre acessíveis, pessoas fáceis de lidar, humanas. Meu assessor, eu falo que eu tenho um melhor assessor, e o J. Júnior e os demais presentes. Este é o nosso terceiro ano de mandato, E com certeza, como o prefeito disse, nós vamos estar sempre dispostos a estar ajudando, trabalhando. Como o vereador, colega Valdivino, falou, a gente não está parado. Muitas vezes a gente é julgado por certas pessoas, né? Cadê os vereadores que não estão se posicionando? Cadê o prefeito que não está falando nada, né? Mas muitas vezes é que a gente está trabalhando pelos bastidores, a gente não para, né? Principalmente nesse período de chuva, além de as pessoas não terem paciência, muitas vezes são inconvenientes até com a gente. Às vezes até faltam com educação, né? Então, a população tem que ser paciente, ela tem que entender que todos são prioridades. Todos os serviços são importantes no interior, quando nesse período de chuva, 2, 3 meses chovendo direto, né? Barrancos caindo, ponte indo embora, bueiros, né? Então, todos eram importantes. E muitas vezes as pessoas não entendem, né? E, em especial, eu quero agradecer a subprefeitura. Lá a gente não precisa fazer uma indicação, por exemplo, né? Lá a gente conversa, faz o diálogo, né? Liga para os encarregados lá, o Adélcio, o Certinho, são pessoas maravilhosas, humanas e são justas, né? Então, assim, o Florentino, nosso vice-prefeito, na hora que escolheu, ele soube escolher as pessoas. Então, dizer que eu sou muito feliz com essa equipe lá, tenho que agradecer muito pela paciência que eles também têm com a gente, né, Zonga? Que a gente recebe muita cobrança lá e a gente passa tudo para eles. É a nossa obrigação de passar tudo para eles. E eles também respondem a gente no que dá, o que não dá para fazer, quando que vai fazer. Isso é muito importante, a gente ter as respostas, né? Também, este ano, eu vou trabalhar visitando as escolas. Quero visitar todas as escolas, como fiz no primeiro ano. Porque naquele ano a gente fez um relatório para ver o que foi feito daquele relatório e o que não foi feito, para a gente ver como que foi o trabalho, até mesmo para a gente acompanhar mais de perto a parte da Secretaria de Educação, por exemplo, o que foi feito em cada escola do levantamento que a gente fez. A gente sabe que em algumas escolas foi feito bastante coisas, reforma em geral, compra de equipamentos, mas outras escolas ainda não chegaram lá. Mas ainda, né, depois a gente visitar as escolas, a gente volta a conversar com o executivo, com o novo secretário, que eu já dei as boas-vindas para ele. Estou muito esperançosa por uma educação mais alegre, mais feliz e mais que aconteça mesmo a educação, né? Também quero agradecer a Secretaria do Meio Ambiente, que está trabalhando em cima dos trâmites legais para fazer a Casa de Mel que, no Horto Municipal. A Associação dos Apicultores estão muito felizes, né, que foi acatada essa indicação. Juntamente com a Secretaria de Agricultura, eles já estão desenvolvendo isso. Também quero agradecer ao prefeito, né, por ter dado a liberdade para a Secretaria estarem trabalhando em cima disso. Acho que é muito importante a gente valorizar as associações que querem e fazem um trabalho diferenciado, como este Apicultura, que traz turistas para conhecer e valorizar o nosso município. E o Horto, que é um lugar maravilhoso, lindo, pode ser muito mais explorado. E tendo a Casa do Mel lá, vai atrair mais turistas, as pessoas vão lá, vão conhecer mais também aquele espaço que é tão maravilhoso. Também quero agradecer pela Casa Holandesa, que está sendo totalmente reconstruída em São João de Garrafão. Foi uma luta a gente conseguir chegar no acordo. Ora não tem pedreiro, ora não dava certo isso, não dava, mas Deus é muito bom, ele sabe de todas as coisas, de todas as lutas, e agora está saindo, vai ser mais um sonho realizado para São João de Garrafão, e o nome do prefeito vai estar lá, se Deus quiser, porque vai acontecer, né, tudo bonitinho lá. Agora, uma cobrança que a gente precisa fazer, o Zong recebeu a mesma reclamação, é sobre a quadra da Vila de São João de Garrafão. Aquela quadra, ela foi inaugurada, a gente já sabia na época, quando ela foi inaugurada, que faltava alguns ajustes nela. Mas foi falado no dia da inauguração que ia ser feito, né? Como, por exemplo, a instalação da água, né? A iluminação do lado de fora não tem, ela é bem construída no morro, assim, e é muito escuro lá, né? Então, as crianças vão lá jogar bola, né? As famílias vão, e acaba se tornando perigoso. O muro está caindo, colocando até em risco a construção da quadra, né? E o estacionamento, que também está bem complicado. Se um time de futebol tem 5 pessoas, vamos dizer, num futebol lá de salão, vai vir 2 times. 10 carros, já fechou o espaço todinho lá. Cada pessoa vindo num carro, já não cabe mais nenhum carro. Então, na época, eu sempre falo, quando a gente está planejando alguma coisa, a gente tem que pensar mais para o futuro. Até os próprios fiscais, eles têm que acompanhar isso mais. Pensar lá na frente. Não só ver o momento agora, né? Lá na hora está bonito, a gente não pode reclamar. Está bonito, está legal. Mas na prática, acontecendo um jogo, acontecendo a ação lá do futebol, de um projeto, qualquer coisa, não tem lugar para estacionar. E aí foi quando surgiu a ideia de fazer a lei de não ser inaugurado nenhuma obra antes do fiscal mostrar toda a documentação, né? Tanto para o executivo quanto para o legislativo. E aí foi quando o meu assessor, a gente sentou e conversou, né? Porque a gente mesmo estava fazendo parte daquilo, sendo que a gente não queria que fosse daquele jeito, né? E depois nós mesmos somos cobrados. Então, é uma lei que vai fazer bem, tanto para o prefeito, tanto para o executivo, quanto para nós vereadores. Que nada seja inaugurado sem ter o aval final, o ABITSE, todos os papéis, toda a documentação em dia. Muito obrigada, tenho todos uma... Por favor. Sim?
Por gentileza, uma parte, rapidamente, do seu tempo. Eu cheguei até a anotar, aqui na minha anotação para falar aí no plenário, a questão da reestruturação salarial dos professores. Eu ia aproveitar a gentileza da presença do excelentíssimo prefeito e pedir ao senhor, carinhosamente, que veja e reveja essa situação dos professores de Santa Maria de Jequitibá. Meu muito obrigado.
Para complementar, então, essa fala, já estive conversando com o secretário Geraldo, né, e pedi para eles, junto com o Conselho de Educação, secretário, né, e a Glória, Geraldo e a Glória, Conselho de Educação, que convidasse a Comissão de Educação aqui para a gente sentar junto com o Executivo, né, e rever isso, né, porque a gente vai ter que andar junto, porque isso é uma coisa de urgência. Muito obrigada, tenham todos uma boa noite.
Próximo orador inscrito, Reumar Francisco Tom.
Eu quero cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar o nosso presidente Joel Ponat, vice-presidente o Clóvis Brown, nosso primeiro secretário Joel D'Abit, cumprimentar o prefeito aqui presente, cumprimentar os assessores, funcionários dessa casa e os visitantes, cumprimentar meu amigo Joel Subals, que está aqui presente. Isso é muito importante, Joel, você está aqui. Nosso controlador dessa casa e demais pessoas aqui presentes. Quero aqui, primeiramente, falar sobre a nossa querida Zilda, pelo trabalho que ela fez no nosso município. Ela aposentou, pelo trabalho que ela veio se dedicando na prefeitura, ela trabalhou aqui na Câmara, uma pessoa exemplar, uma pessoa com carinho muito grande no nosso município. Atendia as pessoas lá no gabinete, com o maior carinho, as pessoas chegavam ali, tem aquele dom, então a gente fica assim, até triste dessa pessoa sair da prefeitura, mas tomara que ela volta, que isso é importante, ter uma pessoa que se dedique igual a Zilda. Então quero aqui, chegou a hora dela aposentar, são 35 anos de trabalho que teve e se aposentou. Então quero só deixar isso registrado. E também, já que o prefeito está aqui hoje, quero pedir ao prefeito que faça aquela calçada da Vila Bentivi até Recreio, a iluminação pública, a entrada lá para o Guilherme Imbuço, a iluminação pública, uma calçada de 70 metros do Bar do Vital até na quadra. Isso foi indicação minha, já foi pedido, já está saindo para 4, 5 anos e não foi agilizada ainda. E a gente fica triste de ver aquela situação, porque agora geralmente as crianças saem dali da Vila Bentivi, vão para Recreio, tem que andar em beira de pista quase, tem crianças que não vão no carro da escola, escolar, e dali do Bar do Vital até na quadra é o maior perigo, que o trânsito de Recreio, hoje o fluxo é muito grande. Então, queria muito que olhasse isso com carinho. E também queria falar sobre aquela construção em São Luís. Eu queria que botasse o vídeo ali, ô Fernando. Eu estava em São Luís, sábado, e aí as pessoas questionou sobre aquilo ali, Rogério. o Valdivino fez a indicação de uma galeria. Não, foi o Rogério que fez a indicação da galeria e o Valdivino fez a construção do muro. E eu acho que São Luís merecia uma coisa melhor. Pelo movimento que tem na beira daquele campo, ali deveria ter feito o muro, feito a calçada cidadã, o corrimão, e seria muito bonito naquela comunidade. Porque tem que pensar nos nossos agricultores, no nosso povo de Santa Maria, nos nossos agricultores, nossos comerciantes, na população geral, que ia ser a demanda melhor atendida. Então eu fico triste de ver um troço daquele ali, que teria como fazer uma coisa boa. E fizeram aquilo ali, pedra e uma tela. Então, a indicação válida do Rogério, a indicação válida do Valdivino, que poderia ter feito uma galeria ou um muro, que seria a coisa bonita. Logo do outro lado tem um loteamento, e com aquela situação que fizeram ali. Então, queria ver que vocês pudessem rever esse quadro, porque ali só vai poder mexer daqui 5 anos, que é aquela obra. Antes não pode mexer, que está em garantia. E não ficou uma coisa de primeiro mundo. É triste de ver aquilo ali. E a população de São Luís cobrou. Então, eu gostaria muito, quem foi a pessoa que citou aquela obra ali, que olhasse isso com carinho para aquela comunidade, que São Luís merece, e nosso município merece muito mais do que uma obra daquela ali. Porque isso não é coisa de se fazer no município. E não é só ali, todo lugar. Fez a obra bonita, nós é aqui para elogiar. Que aquela obra ali não tem como elogiar. Muito obrigado.
Próxima oradora inscrita, a vereadora Selene Chastra.
Quero cumprimentar o nosso presidente, Joel Ponant, da mesa diretora. Também parabenizar você, que Deus os abençoe, que nós possamos trabalhar em equipe, né, juntos, todos unidos, aqui em prol do nosso município. Também quero cumprimentar aqui, especialmente hoje, nosso prefeito presente aqui, os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas e todos que estão aqui neste plenário. Eu também, né, não poderia deixar de falar também das demandas, né, que o vereador ficou em recesso, mas o vereador não parou as suas atividades. A gente teve muitas demandas, né, por causa das chuvas, o celular da gente não parava nenhum momento, até meia-noite me mandando mensagem de carros atolados, para a gente providenciar no outro dia, para estar consertando os atoleiros. Então, assim, dessa forma, a gente foi encaminhando logo de manhã cedo, e também a Secretaria do Interior sempre fez o possível para atender a gente. Né? Não tenho que reclamar, né? Só parabenizar, né, todas as equipes aqui, né, do centro, né, e também a de Garrafão, porque moro em Rio Posmoso, então tenho demandas daqui de baixo e também lá da subprefeitura. Então, não posso reclamar, né, e só posso parabenizar pelo trabalho que eles fizeram. Eu sei que precisa fazer muito mais, mas as chuvas também vieram, e vieram por um período muito longo dessa vez. Né? Foram mais de 3 meses de chuva constantes, né? E daí, assim, com isso também veio os problemas, né, a chuva já parou uma semana, mas ainda temos atoleiro, né, então, assim, porque está brotando água dos morros, ou até da própria estrada, né, e daí, assim, com isso, os atoleiros não secam, né, e aí, assim, com isso, vem ainda as reclamações, mas, assim, sempre nos atenderam, e também, assim, quero também parabenizar a Secretaria de Urbanos, que pelo menos lá dentro de Rio Posmoso, ele foi num final de semana, veio uma chuva muito forte numa sexta-feira à noite. Então, no sábado, estava todo lameado a rua de Rio Posmoso e muita terra. E vieram, acho que mais ou menos umas 25 pessoas, né, fizeram um mutirão dentro do mesmo dia, fizeram a limpeza, juntaram a lama, lavaram a rua e deixaram tudo limpo. Então, só parabenizar o prefeito, né, pelos seus funcionários que a gente tem, né, secretários que vêm junto com suas pastas e atendendo as demandas. Sobre o nosso asfalto, ainda quero só comunicar a Ivone que eu vi na sua live que você ficou um pouco chateado, talvez por não ter convidada, mas essa reunião que nós fizemos junto com o nosso secretário Mareto, eu vim pedindo o nosso deputado, meu deputado Adilson Espíndolo, uma agenda lá com o Mareto. Só que, assim, quando ele entrou em contato comigo, isso era uma sexta-feira, lá para as 14h já, que era para segunda-feira já de manhã cedo. E, então, eu convidei o presidente, né, Joel, porque somos do mesmo partido, se ele queria participar. E, da mesma forma, na segunda-feira de manhã cedo ainda, o presidente foi até o gabinete, convidou o prefeito, se ele pudesse ir junto, o prefeito tinha agenda, foi o Florentino junto. Aí a gente foi lá, reivindicou, levamos foto. Né? Na mesma hora, o secretário Mareto ligou para o responsável, o Lucas, para poder atender as demandas, né, dos buracos, para tapar os buracos, e assim nos foi prometido que seria começar no dia seguinte. Não estou feliz, né, pelo retorno, porque eu tinha esperança de, pelo menos, tapar os trechos, os buracos maiores, até terminar o final de semana. Não aconteceu, infelizmente. Eles têm, né, várias... Né, estão lá em Laranja da Terra, estão em Afonso Cláudio. Então, eles não querem para onde que eles estão. Eles querem dar continuidade aonde que eles estão. Então, espero que essa semana, né, eles venham e desçam, pelo menos, para Rio Poço Moser. Essa é a minha esperança. Né? A gente vem reivindicando, a gente faz a nossa parte. A gente sabe que as demandas deles são muitas, igual das secretarias aqui. Não dá para atender tudo de vez, mas com paciência, se Deus quiser, né, em breve nós estaremos com o nosso asfalto, pelo menos com os buracos maiores todos tapados, e depois nos foi prometido que vai atender as demandas maiores, que são aqueles trechos maiores, que vai ser feito um novo asfalto, tipo, senão vai fazer o recapeamento, foi nos prometido também, Joel, de repente também pode falar, no futuro fazer um projeto para fazer recapeamento total desse trecho da rodovia Espíndolo. Mas, nesse primeiro momento, a gente ainda precisa fazer o tapa-buraco e depois atender as demandas dos trechos que estão já danificados, completos, que precisam ser reconstruídos. Para depois, então, a gente ter um projeto para um recapeamento total. Seria isso. Sim?
Não fiquei chateada, mas, assim, agoniada. Por quê? É uma luta que todos nós estamos sofrendo, e principalmente quem anda nessa estrada todos os dias, né? Então, quando eu vi aquele momento lá, eu fiquei pensando, poxa, se tivesse sido os 13 vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, a força é muito maior. Nesse momento, eu acho que a gente não pode olhar partido. A gente deveria olhar comunidade e município em geral. Acho que a força e o impacto ia ser muito maior. E minha opinião também é que a gente não tem que parar de ficar aceitando pouco. Né? A gente tem que bater o pé que a gente quer o recapeamento. Né? A gente abastece a Grande Vitória praticamente em vários sentidos na alimentação. Então, por que que não a gente? Por que que deixar sempre para depois? Então, assim, eu fiz para assim, a gente pensar um pouquinho sobre essas coisas mesmo, mas não foi para ofender, não fiquei chateada, mas eu acho que nessas horas a gente tem que mostrar a força do nosso município. Então, se eu tiver alguma coisa, eu tenho que aprender a chamar todo mundo, e quanto mais pessoas envolvidas, melhor vai ser. Obrigada.
Cada um sempre tenta fazer um pouco, né? Então, assim, muitas vezes não dá. Tipo assim, você também fez, protocolou também um pedido no DR e também não pediu para todos os vereadores assinar. Então, cada um vai tentando, vai correndo atrás, né? Então, assim, eu também naquele momento, assim, também não lembrei de convidar todos. Entendeu? E todos também talvez não teriam tempo, porque é de última hora, para se programar. Então, cada um, né, com certeza, está fazendo a parte. E agora sim, então, vamos agora nos unir para poder, então, a gente conseguir o recapeamento no próximo, porque eles estão assumindo o mandato deles agora por 4 anos. Nós temos 2 ainda. Mas eles, com 4 anos, eles têm tempo para poder, então, deixar o nosso asfalto recapeado. Só isso.
Também faço uso da palavra, peço ao vice-presidente Clóvis Brown assumir a mesa.
Cumprimento meus colegas vereadores, as vereadoras,
Em nome do meu amigo Clóvis Brown, vice-presidente, cumprimento os demais vereadores e as vereadoras. Quero aqui cumprimentar também o meu assessor, Lindolfo, e também apresentar a nova assessora minha, que entrou esse mês para trabalhar comigo. Como presidente, tem dois assessores, a nossa querida Alcione, que está aí trabalhando com a gente já, todo mundo conhece ela. É meu sonho ainda, Rogério, ver um dia todos os vereadores ter dois assessores. Muitas vezes, talvez, os assessores não iam ter serviço todos os dias, tanto serviço, mas como é bom trabalhar com dois assessores, quando um faz o serviço externo, ou está no gabinete atendendo a população. E muitas vezes, Rogério, Ivone, que mora lá em Garrafão, Clóvis, os vereadores que moram no interior, passam uma demanda para o assessor, a assessora, ela fecha o gabinete, aí a pessoa chega lá e fala que não tinha ninguém, o vereador não está trabalhando. Então, um dia, meu sonho é todo mundo ter dois assessores. E assim, eu quero dizer à população de Santa Maria, hoje nós tivemos uma reunião com a ABS, que é a diretoria que toma conta do nosso hospital Jaime Santos Neves, Hospital São Lucas, o antigo São Lucas, e evangélico. E assim, eu quero que não me estender, não entrar muito nesse mérito, Rogério. Eu quero convidar o pastor Rodrigo, que ele é o presidente do ABS, ele que está à frente disso aí, e ele que eu quero convidar ele daqui uns 20, 30 dias para ele fazer, explicar aqui para a população de Santa Maria. Nós tivemos hoje uma presença, acho que não me lembro quantas pessoas que estavam, mas eram mais de 100 pessoas, bem mais de 100 pessoas, que tiveram nessa audiência pública, e todos aprovaram o que foi apresentado lá para nós. E eu acho, sim, que nós vamos ter uma grande alegria e uma coisa totalmente diferente que a gente esperava para o nosso hospital. Porque eu sei que a diretoria, eles têm força, eles têm dinheiro, eles têm como botar pessoas profissionais, trazer mais médicos, e atendimento vai ser diferente. Não desfazendo dos diretorias que passaram, esse diretoria que está aí hoje, meu amigo Jota Júnior, eles não é que eles não são capazes, mas eles não têm recurso. O município, o Hilário, todos os prefeitos que passaram, eu tenho 15 anos que eu sou vereador nessa casa, sempre selaram e ajudaram o hospital naquilo que ela precisa. Claro que sempre precisa de mais, mas o município tem outras demandas. Então, eu quero que louvar que essa diretoria do evangélico assuma o nosso hospital Concorde, que vai ter um nome diferente, né, Hilário? Mas o nome não traz alegrias para nós. A nossa alegria é ser o povo mais bem atendido, ter melhores médicos e ser um atendimento que o povo merece. É isso que a gente almeja. E também quero dizer aos nossos colegas vereadores, o prefeito ainda tem 2 anos de mandato, e que daqui 2 anos, 1 ano e meio, vamos dizer, vai ter eleição para prefeito e vereadores. Então, hoje já temos nomes, Rogério Gereira já botou o nome dele como pré-candidato a prefeito, o próprio Mazenton, o Luciano, até o nosso vice-presidente falou outro dia que talvez ele viria candidato a prefeito. Que se preparem, Rogério, que se preparem para ser candidato a prefeito, mas não tragam e não seguem esse ódio que nós tivemos nessa última eleição que passou, tanto do lado do Lula e do Bolsonaro. Isso é uma coisa que não pode ser... Isso foi... Eu estou na política, Hilário. Eu nem votava, ainda fiz a minha primeira campanha, eu tinha 14 anos para Alfredo Lepaus e Sandra Leopoldina. Mas eu nunca vi uma política suja igual essa agora. Ainda mais que tem esses WhatsApp, Facebook, fazendo esses fake news. É a pior coisa. Quem faz um fake news, Jota Júnior, para alguém, é porque ele nunca sentiu na pele o que é um fake news, igual o meu amigo Clóvis fez um vídeo... O nosso amigo ali, que eu esqueci o nome dele, também fez. Agora, imagine se o cara bota ali outras palavras como se estivesse falando ao contrário daquilo que ele estava botando no vídeo original. Então, isso são coisas que têm que ser banidas, têm que ser punidas, têm que ir para a cadeia quem faz essas coisas. Eu acho assim, nós temos aqui na rua já empresários que estão se colocando. Vai ser alguém que nunca foi prefeito, provavelmente. Ah, não sei se... Né, vieram os que já foram aqui prefeito no município, Eduardo Stu, o Edson Bejo, o Reumar Potratos, né, mas o Reumar Potratos está
está com problema de saúde. Mas eu acredito que nós vamos ter um prefeito, um novo aqui em Santa Maria, e que cuide do nosso município. E eu vou apoiar aquele que eu achar que é melhor preparado e aquele que não traz esse ódio junto dessas pessoas que fazem esses fake news, que a gente sabe de vários aqui dentro de Santa Maria que gostam de fazer isso. A pessoa que tiver esse povo junto no grupo, eu jamais vou apoiar. Porque eu sempre celo pela paz, pela união, pelo que a gente tem que representar. Nós somos representantes aqui, nós temos que celar pelas coisas boas e não praticar as coisas erradas. Obrigado a vocês todos. Não foram incluídos matérias na ordem do dia. Oradores no pequeno, explicação pessoal não tem. Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 13 de fevereiro de 2023, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.